Amém?
Amém.
Mais uma vez? Mais uma vez? A paz seja convosco?
Amém.
Estamos tratando nesse segundo período sobre o ser de Deus, não, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, sobre o tema segurança em Cristo. Nós já falamos que sim, é possível e bíblico você ter uma segura esperança da sua salvação, ter a certeza que você é salvo, ter a certeza que Deus está com você, inabalável. Isso é bíblico, bíblico e é também desejável. Nós falamos também que mesmo que um crente não tenha essa plena segurança, essa plena certeza, ele também pode ser salvo. E nós começamos na semana passada a falar...
Só uma dúvida. A gente tem essa certeza, é presunção?
Eu já falei.
Não.
Mas essa certeza não vem de nós. Essa certeza vem de Deus.
É, mas tem pessoas que quando eu tinha que ter essa certeza, acho que eu sou presunção.
Deixa eles pensarem. Porque a gente vê Paulo com essa declaração, que ele tem certeza... A gente já viu uma série de fatos. Você vê as lições anteriores que a gente tratou de segurança, você vai ver uma série de exemplos de homens que tiveram esse tipo de procedimento. Eles tinham certeza, certeza absoluta do que estava acontecendo. Jó foi o que eu já falei para você. Então, essa certeza não é presunção. É simplesmente uma certeza que procede de Deus, através do conhecimento das Escrituras e a comparação que você tem em relação à sua vida com as Escrituras, o que ela está falando. Tá? Não há problema nenhum. Tem pessoas que vão ficar a vida inteira ansiosa, angustiada, e no final da vida vai estar salvo. Teve uma vida atribulada? Sim, poderia ter sido melhor, com certeza. Mas não quer dizer que ela não vai ser salva. Razões pelas quais, nós começamos na semana passada, razões pelas quais a plena certeza é desejável. Nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar, se não a totalidade, buscar cada vez ficar mais sóbrios na palavra do Senhor. Cada vez mais tranquilos. Eu lembro que em São Paulo, no início da minha conversão, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja. E aí eu cantava, e eu era diácono, e era intercessor, e aí uma vez, um culto de domingo, aquele culto maravilhoso, chorava, pulava, dançava. Quando foi na segunda-feira, estava com um problema, liguei para o pastor... Esperava uma palavra de amor, ele falou para mim assim, quando você vai crescer? Pá! Entendeu? De domingo você está lá pulando, saltitando, que Jesus Cristo é o Senhor, maravilhoso, soberano, poderoso, e agora, por causa disso, você está preocupado? Foi chocante para mim naquilo ali, entendeu? Eu passei alguns dias com raiva dele, mas eu entendi que conforme você vai aprendendo como lidar com a situação, o que acontece é que seu coração se acalma. É um exemplo que eu sempre dou e dou de novo para você. Quando você tem gripe a primeira vez, vamos dar melhor. Quando a Helena tiver a primeira gripe, vocês vão ficar desesperados, pedir reunião de oração e tal. Aquele desespero, porque é assim quando você passa por uma situação pela primeira vez. Depois, vixi, tranquilo, tranquilo.
A gente vira para frente, né?
Para quem é destinado a povoar a terra, entendeu? Mas o que acontece é que a gente se acostuma. E você se acostumando, não é que você fica relapso com a coisa. Você fica confortável. Você sabe que aquilo vai ser diferente. Depois de 7 dias, a gripe passa. Por mais dor no corpo que tenha, por mais corrida, depois de 7 dias ela passa. É o ciclo da coisa. Nós falamos que a segurança na salvação é algo desejável por causa do atual consolo e paz. Quando você confia, você descansa. Os tempos de maior tranquilidade no meu coração são momentos que eu estou em paz com Deus. Entendeu? Quando você está atribulado, tudo tira a sua paz. Tudo te afeta. Por isso que eu volto a dizer, por que que tem tanta depressão, tanta pessoa com problema psiquiátrico e psicológico? Falta de excluindo os problemas biológicos, falta de... A pessoa não sabe se amanhã vai ter, se vai ter. Por que, que a pessoa tem ciúme? Ah, tem ciúme porque ela ama. Ela tem esse ciúme maluco, doentio, por quê? Porque ela acha que a pessoa vai perder, que não vai, que não merece, aquele negócio. É falta de confiança. Se você está fazendo a sua parte, está completo. Fale, Ale.
É muito interessante isso aí que você acabou de dizer. Eu tive dois fatos, vou relatar bem rapidinho para não atrapalhar.
É bom, senão eu dou um corte.
Há anos atrás, acredito que uns 6 anos atrás, eu me envolvi num acidente chegando em São Paulo com um caminhão e eu fiquei desesperado. Né? Um acidente muito grave, eu fiquei desesperado. E essas antes de ontem, estava indo para São Paulo e aconteceu algo bem parecido, só que um pouco diferente, que eu não estava envolvido diretamente. Né? E o senhor falando assim, agora me veio na minha cabeça a diferença do antes e do...
Claro.
Quando aconteceu tudo, que eu encostei o veículo e eu vi a situação muito feia mesmo, me deu aquela tranquilidade, aquela coisa que tinha só para Deus. Estava nas mãos. E desci, fui confrontar a pessoa lá, que estava envolvida diretamente no acidente e tudo. E eu, depois, eu contando para a minha esposa, eu falei assim, mas eu fiquei numa tranquilidade tão grande, que é isso que o senhor falou. Quando você confia em Deus, você descansa, você fica tranquilo. Mesmo que a situação adversa seja contrária. Mas... a confiança em Deus te faz.
O ser humano ele tem consolo, ele aprende com as situações. A dor na nossa vida é terapêutica e pedagógica, por mais que a gente não queira passar. A Rô falou que catou as crianças lá, porque na verdade a Rô está fazendo uma aula improvisada, porque a Diene não conseguiu vir. O ônibus dela não passou. E aí eu falei, Rô, você prepara alguma coisa? Aí ela foi lá e está fazendo provas, testes, relâmpagos para eles lá. Perguntas bíblicas e tal. E aí está todo mundo bravo. Todo mundo bravo, porque o povo não sabe. Entendeu? E aí o que acontece? Talvez gere alguma expectativa. Quando tiver uma próxima vez, o coração vai ser mais tranquilo, ou então vão se preparar. A pessoa vai estar preparada. Você sempre está preparado para uma coisa. Essa preparação dentro do âmbito espiritual vem da segurança. Segundo, relembremos-nos, além disso, que a segurança na salvação é algo desejável porque tende a fazer o crente mais atuante. A pessoa que tem paz e tranquilidade nas coisas de Deus, ela trabalha mais na obra. Ela se dedica mais. Ela não consegue ficar parada. Pega uma pessoa ativa na igreja e põe no banco. A pessoa fica que nem aqueles marimbondos, põe em caixa. Não dá para ficar. Às vezes você vê os discursos das pessoas, ah, eu vou para uma igreja que agora eu quero parar, eu quero ficar sentado, eu quero ouvir. Não dá, não fica. Não fica. Quanto mais você tem essa segurança, mais você quer fazer. Não no sentido de pagar, não no sentido de fazer algo em troca, mas porque você precisa fazer. Falando de modo geral, ninguém fez tanto por Cristo. Ninguém faz tanto por Cristo neste mundo como aqueles que desfrutam da mais completa confiança de entrada no céu, não confiando nas suas próprias obras, mas na obra concluída de Cristo. Se outro dia eu falasse para Rosângela para fazer vai lá, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela foi convidada para dar uma palestra, está até ali, está convidada, em especial as mulheres. Ela vai dar uma palestra sobre feminilidade na Bíblia, tal, um negócio assim. Outros dias... De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que acontece? A pessoa ela tá entendendo que não é ela que está agindo. É Deus que está agindo. Há 5 anos atrás, eu não conseguia falar uma palavra. E aí o que acontece é que você... Não é que você se acostuma com a situação. Você vai sendo confortado, porque Deus ele vai te capacitando a cada passo que você dá. Ele te capacita a dar o próximo. E a dar o próximo, e você cada vez você vai fazendo mais. O crente, ao qual falta uma firme esperança, passa grande parte do seu tempo sondando o seu próprio coração, acerca do seu próprio estado da alma. Mas será que eu estou salvo? Será que é? Será que não é? Ai, hoje eu fiz isso. Ai, hoje eu comi demais. Será que eu pequei? A pessoa entra num ciclo de preocupação consigo mesmo, em que o seu eu ele é exacerbado mais uma vez e nada mais é isso do que idolatria. Eu ficar me preocupando com o meu eu. Por isso que, quando você pensa na doutrina da predestinação, em que Deus ele é aquele que escolhe as pessoas, e você entende, você descansa. Enquanto tem igrejas que você tem que, se você não for no culto, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, segunda, terça, você está em pecado. E se Jesus Cristo voltar, você ficou. Eu estou lá, minha esposa fez um prato daquele macarrão que eu amo, com aquele monte de almôndega, e aí eu como mais. Será que se Jesus Cristo... eu vou para o inferno. Gente, esse desespero é inerente de pessoas que não têm essa paz. Porque ela acha que ela tem que comprar, tem que conseguir algo em troca. Quando você tem paz, você age tranquilo. Glendinha chegou aqui e falou assim, pastor, eu vou precisar sair mais cedo. Se ela não tem essa... Eu ia falar assim, aquele terror. Não, se você não receber a bênção apostólica, o carro daqui para frente bate e morre. Esse terror espiritual as pessoas usam em pessoas que não têm paz. Ela teve um compromisso. O crente ao qual falta uma firme esperança passa grande parte do seu tempo sondando o seu próprio coração. Tal como uma pessoa nervosa e hipocondríaca, ele encherá a cabeça com as suas próprias indisposições, com as suas próprias dúvidas e perguntas, com os seus próprios conflitos e corrupções. E quanto mais a pessoa fica nesse eixo, mais ela se afasta de Deus. Porque quando você se dedica a um Deus, você não tem tempo para o outro. Não tem como você se dedicar às coisas do mundo integralmente, você querer se dedicar às coisas de Deus. Deus ele fala para a mulher, se você é solteira, ou você é viúva e você não tiver esse afã de casar de novo, ou de casar pela primeira vez, continua no Senhor, porque você vai se dedicar integralmente às coisas do Senhor. Se você casou, você tem que se dedicar à sua família. Não tem como você usar a sua atenção para duas coisas. Não tem como. Em resumo, tal crente com frequência ficará tão absorvido com os seus conflitos íntimos que pouco tempo lhe restará para outras coisas e pouco tempo terá para trabalhar para Deus. Por que que a pessoa que está em depressão ela não faz nada? Ela fica dentro da sua cúpula, da sua bolha. Porque ela está preocupada com quem? Consigo mesmo. Só? Será que... Síndrome do pânico. Eu lembro lá em São Paulo, acompanhei rapidamente uma pessoa em que me chamaram para fazer uma visita, eu fui e o menino estava em casa há 4 meses. Não saía de casa. Precisava cortar o cabelo. E a barbearia era daqui ali na placa do Vence. 100 metros. Aquele menino foi descendo o elevador e começou a suar. Aquele medo, preocupação se alguém ia assaltar ele. Quem está no centro? Eu. Preocupação se ele ia morrer. Preocupação seria passar mal, se alguém ia falar mal dele. Quem que está no centro dessas coisas? O eu. É a preocupação consigo. Quando você se preocupa consigo, o que acontece é que você entra numa depressão como essa. As pessoas chegam ao ponto de o quê? O mundo não me ama. Eu merecia muito mais. As pessoas elas não gostam de mim, não me aceitam. Tem séries e séries e séries. Tem uma série antiga aí. É antiga, tem uns 2 anos. 13 razões para você se matar. A menina mostra 13 razões em que ela está sendo afligida. Não estou dizendo que o bullying que ela sofreu foi pouca coisa. Estou dizendo que o foco estava aqui. Eu. Estava vendo uma série ontem e o cara falou assim, eu vou me rebelar, eu vou matar, tal. Era um escravo. Ele falou assim, você está pensando só em você. Porque a lei romana diz que se você mata o Senhor, o escravo mata o Senhor, todos os escravos são mortos daquele Senhor. Cada um se vira, eu vou cuidar do meu. O que a pessoa está pensando? O grande terror hoje é o eu, a busca do eu. Eu estou traduzindo um livro em que ele fala o reino do eu. Não tem como você estar no reino de Deus e estar no reino do eu. E as pessoas, elas acham que podem estar no reino de Deus e construir um feudo ali. Aqui eu que mando. Eu que mando. Se você não quer estar no domínio do Senhor, vai viver a sua vida. Elias, quando confronta os profetas de Baal, ele dizia assim: você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Quer servir a Baal? Sirva a Baal. Não dá para você viver nos dois. Por isso que, às vezes, as pessoas vêm para a igreja, começa, daqui a pouco a pessoa abandona. Eu brinco com as pessoas, falo assim, tem uma pilha de apostila de aconselhamento lá, em que a pessoa começa e abandona. Não quer. Tem um pastor que eu estava aconselhando, e eu ajudando ele e tal, comecei a falar, você está trabalhando demais, parece que você está querendo pagar, não pode, você tem que ter um tempo com a tua família. Fui cortando a agenda dele, cortando tal, o cara acordava às 6 da manhã e ia até às 2 da manhã, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para lazer, nada. Não, pastor, você está certo, vamos mudar, e foi passando o tempo. Olha, eu tenho um compromisso, não está dando, hoje eu tenho um negócio para resolver, não veio mais. Por quê? Eu quero viver no meu reino, eu quero viver na minha vontade, no meu querer. As coisas têm que se adaptar a mim, não é assim que funciona no reino de Deus. Por outro lado, o crente que é a semelhança de Paulo tem uma segura esperança, está livre dessas distrações. Ele não atormenta a sua alma com dúvidas sobre perdão e sua aceitação. Antes, contempla o pacto eterno selado com o sangue de Cristo, a sua obra concluída e as palavras inalteráveis do Senhor e Salvador. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Não muda. Quem afastará você do amor de Deus? Ninguém. Nós temos que entender isso. Desse modo, ele é capaz de dar atenção exclusiva às coisas que são importantes. E não as coisas que são urgentes. O que é mais importante? O que é mais urgente? Ah, eu acho mais importante ficar no videogame. Fica. Eu acho mais importante fazer o meu lazer. Faz. Não estou aqui para dizer que você não pode ou que não deve fazer. Estou dizendo para você o que é mais importante. Eu luto com isso na minha vida também. E eu tenho que apresentar. Ah, o mais importante é viver minha vida. É, vive. Vive. Eu não insisto com as pessoas. Eu vou até um ponto, chega um ponto. Cadê fulano? Não sei. Ah, mas não, eu já falei, já ensinei, já tentei. Não quer? Diz-me oferta. Eu já ensinei. A pessoa sabe. Não, mas eu não quero. Ué, tá bom, ué. Não vou deixar de te chamar. Continua do mesmo jeito, a batida é sua. Ai, mas a dificuldade, ai, a luta. Ué, você está querendo viver sua vida? Por outro lado, o crente, à semelhança de Paulo, tem uma segura esperança que está livre dessas distrações. A sua obra foi concluída e as palavras do Senhor são inalteráveis. Assim sendo, considera a sua salvação como assunto resolvido. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Ah, você é muito soberbo. Ué, se ter certeza da minha salvação é ser soberbo, então eu sou soberbo. Eu sei em quem tenho crido. O meu Senhor, ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não depende de mim. Desse modo, ele é capaz de dar atenção exclusiva à obra do Senhor e assim produzirá mais. E aí, aquele exemplo que eu achei que ia dar à noite, eu já dei para vocês. Se uma pessoa, ela ganha um terreno e ela trabalha com afinco, tendo a certeza que aquilo é dela, ela vai colher as coisas daquilo. Se a pessoa fica preocupada, não resolve nada. Jamais houve obreiros cristãos tão ativos quanto os apóstolos. Por quê? O Espírito Santo que estava sobre ele é diferente do que está sobre sua vida? As pessoas que eles curavam, eles eram diferentes, é isso? O Senhor fala que a autoridade que estava sobre eles sobre a nossa vida. Eles tinham funções diferentes. Sim, você pode orar por uma pessoa e ela ser curada. Agora, você não ora? Eu tenho medo, vou chamar o pastor. Por que as pessoas não são curadas? Porque elas não acreditam. Elas acham que tem que ter uma entidade superior, como se minha mão fosse mais santa, minasse em mim. Não existe isso, gente. Tem um rapaz que eu estou quase para dar uma pancada nele, no WhatsApp. Ai, ora por não sei o quê, ora por isso. Todo dia, toda hora, o cara manda a mesma coisa. E você, já orou? As pessoas têm que entender que não existe esse misticismo de que tem um cara... Não, nós temos essa capacitação. A pessoa que tem essa segurança em Cristo da salvação, que a palavra dele é verdadeira, ela age de uma maneira diferente. Os obreiros, os apóstolos, pareciam viver exclusivamente para trabalhar. A obra de Cristo era, na verdade, a comida e bebida deles, não só os apóstolos. Se você vê a história da igreja nas épocas, pega a época dos puritanos, que eram pessoas que se dedicavam ao estudo da palavra, o cara tinha 4 horas de oração por dia. Ah, pastor, o cara não trabalhava. Tinha 6 horas de oração por dia? Não, o cara não trabalhava, não tinha família. Tinha. A esposa dele era muito bem resolvida, não tinha problema de autoestima. Ela sabia que o papel do marido era aquele. Ela sabia que o papel dela era outro. E ela estava tranquila em relação àquilo. Os filhos não tinham problema. Ai, meu pai, ele não faz isso comigo. Não, os filhos eles eram criados dentro do Evangelho, se formavam como engenheiros, como doutores, como arquitetos. Por quê? Ah, mas não, a vida espiritual ela era plena. Agora as pessoas ficam nesse dia, ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo? Que desespero. Os apóstolos não consideravam preciosas suas próprias vidas. Eram gastos, eles deixavam se desgastar. Puseram de lado o lazer. Puseram de lado. É interessante, o lazer ele é maravilhoso. Concordo com você. Agora fala para mim que você quer tirar um dia para ir para a piscina se sua mãe está no UTI. Ué, mas o lazer não é importante? Porque tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante. As pessoas elas não se preocupavam com o lazer, não se preocupavam com a saúde. Com a saúde? Que doideira é essa? Se você tiver que fazer algo para um ente querido seu, você faz. Está lá o teu parente lá, sofreu um acidente, esvaindo em sangue. Não vou pôr a mão nele enquanto eu não colocar uma luva, porque eu posso me contaminar. É isso? É nada. Você põe a mão, faz o que tiver que ser feito. Coloca a mão lá no estômago do cara, tampa o buraco, põe as tripas para dentro. Faz o que for necessário. Ninguém está preocupado com a saúde. Confortos desse mundo. Meu marido, minha esposa precisa de algo. Não, eu preciso primeiro trocar o meu celular. Eu vi lá o preço do iPhone X. R$6.800. Não, mas eu preciso trocar o celular. Coloca ele num lugar para ser atendido. Problema de saúde. Coloca ele num hospital e fala assim, você prefere ser bem atendido num hospital... Senta, Lúlio, por favor. Você quer ser bem atendido num hospital ou você quer trocar o seu celular por um iPhone X? Pergunta para ele. Aquela coisa que era tão importante deixa de ser importante. Por quê? Porque tem uma coisa mais necessária. Puseram de lado o lazer. Puseram de lado a saúde, puseram de lado os confortos desse mundo, deixando tudo ao pé da cruz. Uma das causas mais importantes dessa atitude era a firme esperança que eles tinham. 1 João capítulo 5, verso 19. Luísa, leia para mim, por gentileza. 1 João capítulo 5, verso 19. Primeiro João, capítulo 5, verso 19.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Nós somos de? Deus. Nós somos de Deus. O mundo inteiro jaz do maligno. E você? É de Deus. É de Deus, você é protegido. Terceiro, lembremos-nos, além disso, que a segurança do crente é algo desejável, porque tende a fazer dele um crente decidido. Ele não fica cocheando entre dois senhores. A pior coisa que tem no cristianismo é eu confio, não confio, é, não é, pode, não pode. A indecisão e a dúvida sobre o nosso próprio estado aos olhos de Deus é um mal muito sério e a mãe de muitos males. Com frequência produz uma maneira hesitante e instável de seguir ao Senhor. Aquele que tomou a mão do arado e olhou para trás não é digno desse arado. Com frequência produz uma maneira hesitante e instável de se seguir ao Senhor. A segurança na salvação ajuda a desatar muitos nós, fazendo o caminho do dever cristão tornar-se claro e pleno. Dois exemplos. Demas era um jovem, tipo do Felipe. E aí ele começa a andar dentro dos caminhos cristãos. Tudo é lindo, maravilhoso, quero aprender mais, quero trabalhar mais. Começa a fazer viagens, aí para numa cidade, as coisas não são como ele queria. As pessoas não dão atenção para ele que ele desejava. Ele não era reconhecido. Aí ele abandonou o evangelho. Em troca do quê? Dos prazeres do mundo. Outro exemplo. Apóstolo Marcos. Marcos começou a andar com Paulo. Começou a falar, começou a pregar. Começou a aprender, começou a crescer, foi, e a coisa foi apertando, e Paulo foi metendo as caras. Chicote comendo e ele pregando. Marcos fala, não quero isso para mim não. Vai embora. Aí depois quer voltar. Paulo fala, não, aqui não. Você não quis continuar comigo, me abandonou. Aí um que estava com ele era Barnabé. Fala, então eu vou com ele. Mas muitos não têm uma segunda chance. Muitos não têm. Muitos daqueles que, segundo sentimos e esperamos, são filhos de Deus, dotados da verdadeira graça divina, embora fracos, vivem continuamente perplexos e em meio a dúvidas quando se trata da questão prática da vida cristã. Devo fazer isso ou não devo fazer isso? Devo comer, não devo comer? Devo fazer, não devo fazer? As pessoas, elas, em vez de viverem o cristianismo, elas ficam preocupadas com pequenas coisas. Enquanto se preocupam com pequenas coisas, não fazem nada. Vamos pregar? Não dá. Vamos fazer evangelismo? Não posso. Eu tenho que me preparar. Quando eu era de outra igreja, vamos fazer uma visita? Não, primeiro eu tenho que jejuar e orar. Não, mas a visita é... Não, agora eu não posso. Eu preciso jejuar e orar. A nossa vida é uma vida de jejum e oração, e não uma vida que você tem que ficar eternamente se preparando. Um pastor amigo meu lá de São Paulo, ele era chamado para fazer uma série de coisas. Não, não posso, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Um dia ele sentou na mesa dele, ele olhou a parede lotada de diploma. Todos os diplomas dele ele enquadrava. E ele falou, isso leva para quê? Guardou aquilo e foi trabalhar na hora. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Fazer o que está às nossas mãos por fazer. Deveríamos desistir desse ou daquele costume da família? Isso é tremendo dentro do meio cristão. Ah, mas toda a família faz isso. Mas eu acho que está errado. Não, mas será que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho que fazer? Por muito tempo eu falava assim, será que eu tenho que ir num batismo na Igreja Católica? Ah, mas o santo, eu não sei. Que tolice. Devemos andar junto com aquelas pessoas? Como saberemos a quem devemos visitar ou não? Até que ponto devemos cuidar das nossas roupas, dos nossos entretenimentos? Sob nenhuma circunstância devo dançar? Não, não posso dançar, que é pecado. Eu não posso jogar baralho. Eu não posso me divertir. E a pessoa começa com aquelas... E não faz nada. Ela não vive. Passa 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos. E a pessoa não fez nada. Nós temos que aproveitar a nossa vida intensamente. Idade deles, jogar futebol, Vai brincar? Se dedicar à leitura? Claro, estudo, sim. Mas a preocupação dele... Pergunta se vocês estão preocupados. Quanto está o preço da gasolina? Você está muito preocupado com o preço da gasolina?
Não.
Você se preocupou se tinha gasolina no tanque para você vir para cá?
Sim.
Você perguntou? Preocupou? É mesmo?
Ninguém perguntou.
Ninguém perguntou. Você perguntou para o Felipe? Felipe, tem gasolina no carro? Não, mas você perguntou para ele se precisava colocar?
Não.
Porque não é a tua obrigação pensar nisso. A obrigação de preocupar com isso... A preocupação disso não é para vocês, a preocupação é para eles. Quem tem que estar se preocupando com isso é o Felipe, que é o dono do carro, e o André, que está indo de carona, mesmo sendo pai.
Não pode faltar com comida, pastor.
Oi?
Começa a colocar gasolina cara no carro, falta para comida.
Não,
né?
Falta para comida se a pessoa não for cristão, porque a palavra de Deus diz que não falta o alimento, não falta vestuário, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas eles não estão preocupados se vai colocar gasolina no carro ou não vai faltar comida. Eles vão chegar hoje para almoçar na casa deles e eles... Você tem dúvida que vai ter comida na sua casa para almoçar? Porque não é preocupação para eles terem. Essa certeza da salvação, ela nos faz avançar, continuar caminhando. Comentei com a Rosângela, é simplesmente um sonho da minha parte, entendeu? Tem um pastor amigo meu que passa muita dificuldade. Eu, há um ano atrás, eu cheguei a falar para ele assim, vamos abrir uma igreja onde você está e você cuida, e eu dou um jeito de dividir o que eu arrecado aqui e a gente vai começar um trabalho aí. E na época ele não deu conta, voltou para trás, e eu estou vendo novamente ele com essa dificuldade. E eu falei para a Rosângela, meu desejo era eu poder sustentar ele. Falar para ele assim, olha, abre um lugar aí, entendeu? Arranja um emprego, tá? Mas um salãozinho a gente abençoa, a gente coloca as cadeirinhas para você pegar e poder tocar obra. Eu tenho desejo no meu coração, lógico que eu tenho que ser sóbrio e sensato nas minhas decisões, mas não é apavoramento, não é essa dúvida, esse desespero. Essas são as perguntas que parecem produzir uma constante perturbação para certos crentes. E por muitas vezes, com notável frequência, a raiz da perplexidade deles é que eles não têm a certeza que são filhos de Deus. Como que você vai se preocupar em abrir um polo de pregação se você não sabe nem se você é de Deus? Se você ainda tem dúvida nisso. Por isso que quando eu vou trabalhar em aconselhamento, como é que eu vou falar aqui sobre a pessoa que está com depressão? Como é que eu vou falar com a pessoa que está com problema de pornografia se ela nem sabe se ela é salva? Por isso que eu faço discipulado. Por isso que eu sento e vou falar o que é igreja, o que é oração, o que é salvação, para a pessoa entender onde ela está andando. Sem isso, não adianta eu querer tratar outra coisa. É que nem a pessoa, eu estou com uma tremenda dor num lado e uma coisa mais grave do outro. Eu só trato da uma e deixo a outra, morre da outra. Tem que ser tratamento completo. Muitas vezes, com notável frequência, a raiz da perplexidade deles é que eles não têm certeza se são mesmo filho de Deus. Ainda não resolveram essa questão em suas mentes e não sabem de que lado do portão se encontram, se fora ou dentro. Nem sabem se estão dentro ou fora da arca da salvação. Eles sentem muito bem que um filho de Deus deve agir de certa maneira, sem indecisões. Porém, a grande indagação é, eu sou realmente salvo? Você tem que ter essa certeza no seu coração. Se ao menos sentissem que o são, então prosseguiriam em linha reta. Prossegue nada. Se você não tiver certeza vinda de Deus, você não prossegue. Não é porque um pastor disse, não é porque você foi batizado, nada disso muda. As pessoas entram na igreja e vão embora da igreja e não mudam em nada. Porque simplesmente não tem certeza. Ah, o pastor caiu, então eu não sou mais salvo. Ah, o pastor caiu, então meu casamento não vale. De onde veio isso? O diabo sussurra no ouvido deles. Talvez, afinal de contas, você não passe de um hipócrita. Você acha que você é e você não é. Que direito você tem de tomar tal linha de ação? Que direito eu tenho de fazer isso ou fazer aquilo outro? Que direito eu tenho de tentar estabelecer uma igreja aqui no Guará bíblica? Sem campanha, sem festa do hot dog, sem nada. Só pegar a palavra. Que direito eu tenho disso? Nenhum, mas é o Senhor que capacita. A sua fé vacila, não sentem a certeza de que pertencem a Cristo e, assim sendo, hesitam em romper definitivamente com o mundo. Como eu não sei que eu sou de Cristo, eu continuo com um pecar e um pelar. Isso acontece bastante em adultério. Eu não vou largar minha amante, por quê? Porque pode ser que a minha esposa, ela termine comigo, então eu tenho outra. Então as pessoas, elas não abrem mão dos seus vínculos humanos porque elas não têm certeza no vínculo espiritual. Não sentem a certeza de que pertencem a Cristo e, assim sendo, hesitam em romper definitivamente com o mundo. Procuram evitar por inteiramente de lado toda a sua antiga conduta, pois não estão bem certos do que se já se revestiram da nova criatura. Em resumo, não duvido que uma das causas secretas desse pensamento dúbio é a ausência da segurança na salvação. Eu estou na igreja, mas eu não sei se eu sou salvo. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. É importante para mim são os compromissos terrenos e não as coisas do Senhor. Quando as pessoas podem dizer com toda convicção o Senhor é Deus, então o curso seguido por elas não mais continua torto nem cheio de dificuldades. Eu posso ter a maior dificuldade com a parte financeira, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui nesta igreja. Quanto vai durar, não sei. Eu tenho plena certeza do que nós estamos fazendo aqui é bíblico e é de Deus. Se vai ser para 1, para 5, para 10, para 50, para 10 mil, eu não sei. Gostaria que fosse para mais. Oro que Deus envie mais vidas. Mas se Ele não enviar, as pessoas que vierem são aquelas que vão ser educadas e instruídas. Se Deus, que é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, eu tenho que confiar e crer nele, porque senão eu piro. E às vezes eu fico pirado. Porque eu quero que a coisa seja do meu jeito e não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, vai ser conforme o Senhor assim o deseja. Semana que vem nós vamos falar sobre o quarto e último motivo, que é quando nós temos a segurança na salvação, nós tendemos a produzir crentes mais santos, nós produzimos outros cristãos. Quando você não tem a certeza de que você é salvo, você fala, eu vou falar de roubo para uma pessoa, sendo que eu sou ladrão? Eu vou falar de Cristo para ele enquanto eu duvido? A pessoa que tem essa certeza de salvação, ela sabe que ela tem que fazer e ela faz porque o Senhor a capacita e a instrui. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua segurança. Queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, porque mesmo na nossa insegurança, o Senhor nos guarda, nos protege. Que nós possamos, Pai, ter através do Teu Espírito Santo o desejo, a fome, a sede de buscarmos a Tua face. Que nós possamos edificar cada vez mais a nossa vida na rocha do Senhor. Não nos lance, Pai, da Tua presença, não nos abandone segundo os nossos corações, segundo as nossas vontades. Isso é o que nós pedimos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém.